Temas de atualidade.
Rubrica semanal dedicada aos problemas do mundo contemporâneo.
Sr. Jean de Dieu d'Ambélé, a seu ver, qual é o estado de espírito com que os malianos estão a viver a crise político-militar que se vê a criar no país?
Eu penso que aujourd'hui, a população se sent um peu rassurée avec l'intervention française.
Acho que com a intervenção da França, a população sente-se hoje um pouco mais segura. Mas está ao mesmo tempo inquieta, porque o exército está no norte e são nossos irmãos e irmãs esses que estão no exército e não sabemos como é que tudo isto se vai desenrolar para eles. Há, portanto, esta inquietação da parte das famílias e das pessoas.
Isto relativamente à situação no terreno, mas politicamente há perspectivas de um desbloqueio da situação. Sabemos que há um governo de transição, sabemos que é difícil pôr de pé uma equipa governamental durável. Há também a questão da formação do exército maliano. Muitas questões, portanto. Quais são as prioridades, a seu ver?
Eu penso que a prioridade hoje para o Mali, ao nível político, é realmente um diálogo nacional.
Eu acho que a prioridade para o Mali, a nível político, é um diálogo a nível nacional. Porque o que estamos a viver atualmente não é algo que aconteceu, de repente, em 2012. São consequências, pelo menos em parte, de uma certa governação. E os partidos políticos têm hoje pouca credibilidade perante a população. Seria, portanto, bom, aliás, é urgente, que os malianos possam parar, sentar-se e dialogar para não cairmos nunca mais em situações como aquelas que nos conduziram, em parte, à crise que estamos a viver atualmente. Há pessoas que insistem que é preciso realizar eleições, mas não sei como é que vamos realizar eleições nestas condições. Eleições baseadas em quê?
Il faut faire des élections sur la base de quoi? Le tissu social, en tout cas, n'est plus à son beau fixe.
O tecido social já não é o que era. E os atores políticos já não são ouvidos pela população. As pessoas fazem de conta que é uma brincadeira quando os políticos falam. Isto é grave. Então não se pode construir uma democracia se os cidadãos consideram que os que são chamados a ajudá-los a organizar a vida socialmente pronunciam discursos vazios. Eu acho que o diálogo é urgente.
Que o discurso é realmente sem objeto. E eu penso que isso é...
Se bem percebo, está a dizer que há o tempo da guerra e o tempo do diálogo. É um tempo muito longo. Acha que os malianos vão ter a paciência de esperar?
O diálogo dont je parle n'est pas nécessaire que ce soit après la guerre. Les acteurs politiques doivent aujourd'hui pouvoir s'asseoir avec la population, en tout cas là où cela est possible.
O diálogo de que eu falo não é necessariamente que seja depois da guerra. Os atores políticos devem sentar-se com a população, em todo o caso, onde isso é possível, para fazer um diagnóstico da situação em que nos encontramos. E há o outro diálogo, que é naturalmente ligado ao estado de guerra. Mas é preciso fazer ao mesmo tempo este outro diálogo, como sendo, aliás, um elemento que pode levar ao fim da guerra. Porque uma guerra não se sabe até onde pode ir, quanto tempo pode durar. O mais importante é fazer com que dure o menos possível. E para que dure o menos possível, é necessário que as pessoas aceitem dialogar. A meu ver, ao mesmo tempo que se fala em diálogo com os rebeldes, é importante que a própria sociedade dialogue, vá em direção à reconciliação, porque não se pode considerar que a situação que se vive no Mali seja ligada simplesmente a uma situação rebelde. É preciso reconhecer que há um mal-estar na sociedade, a nível da população. Ocultar esse mal-estar porque estamos perante grupos rebeldes, porque há grupos jihadistas, seria não construir algo durável para o nosso país. Eu acho que depois do sacrifício que as populações fizeram no norte do país durante todo este tempo de ocupação, e mesmo tendo em conta a possibilidade de a montanha vir a parir um rato, como se costuma dizer, porque se concentrou a atenção só na questão dos jihadistas, dos independentistas, recusando olhar para a maneira como o país foi governado, seria realmente pena.
Refuser de voir en face la manière dont le pays a été gouverné, je trouve que ce serait dommage. Donc il faut faire les choses en même temps, que chacun puisse
Então, para evitar isso, é preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Que cada um possa ver qual foi a sua responsabilidade histórica, lá onde estava, no país, e dizer, eis como contribuí para esta situação de caos. Porque estamos realmente num caos. As instituições atuais são fruto de um consenso político internacional. Nós temos uma Assembleia Parlamentar que já não tem mandato. Mas, bom, diz-se que é preciso mantê-la. Construiu-se um governo dito de união nacional. Ok, tudo isso não é mau, mas é preciso saber que isto não poderá continuar assim. Caso contrário, seria como se tomássemos o caos como forma de governação. Compreender porque é que estamos neste caos e como sair dele é indispensável.
Em toda esta situação, como é que trabalha a Igreja? O que fazem os cristãos malianos? De que modo contribuem para essa reflexão, para esse diálogo que evocou?
Je pense que d'abord la communauté chrétienne, elle, depuis le début des événements de la crise au Mali, elle s'est mise en prière.
A comunidade cristã pôs-se desde o início da crise a orar, a rezar. Tem rezado e continua a rezar pela paz. Qualquer encontro das comunidades cristãs termina com uma oração pela paz. Além disso, há que ter em conta que a comunidade cristã não está isolada do resto da sociedade. Há um aspecto muito importante que é a família. No Mali, a família está acima da religião. Não há uma família que seja unicamente cristã. Na mesma família há cristãos, há muçulmanos, há pessoas da religião tradicional africana. Por isso, na situação atual, há ações comunitárias para que essa vida em conjunto não sofra devido a estes conflitos todos. Conflitos cujas verdadeiras razões são por vezes externas, embora se tenda a dar-lhes uma conotação religiosa. Mesmo havendo pessoas que vêm dizer nós queremos um Islão desta ou daquela forma, isso é tão estranho à nossa sociedade que as comunidades ficam, por vezes, perdidas.
De tal ou tal forma, mas é tão estranho à nossa sociedade que as comunidades são, por vezes, perdidas. Mas, néanmoins, ao nível institucional, a Igreja, desde o début, prêche por a paz.
No entanto, a nível institucional, é desde o início que a Igreja tem vindo a rezar pela paz. Os bispos do Mali acabam de ter a sua Assembleia Ordinária, no fim da qual emitiram uma mensagem à comunidade, mensagem em que apelaram à oração, à solidariedade e também à prudência e à vigilância. Apelaram ao temor de Deus, porque, independentemente da religião de cada um, somos um país de crentes. E é por isso que terminaram a sua mensagem por esse temor de Deus. Remeter cada um para a própria tradição religiosa, para que possamos ver quais são as luzes de esperança para construir uma verdadeira paz.
Je pense que au-delà de discours politique, hein, c'est vraiment le fait que c'est vraiment un pays de croyants. Maintenant, le risque.
Eu acho que, para além do discurso político, é um facto que somos realmente um país de crentes. Agora, o desafio é como fazer com que essa dimensão religiosa não seja instrumentalizada, manipulada e posta em condições de perturbar a vida comunitária e a união nacional. Essa também é a razão porque a questão da laicidade do Estado é uma questão importante, mas atrás de tudo isso está a liberdade religiosa. Eu acho que atualmente há um esforço de reflexão entre as diversas confissões religiosas a fim de esclarecer esta questão, porque a verdade é que na história a questão da laicidade do Estado e da liberdade religiosa tem apresentado algumas ambiguidades. Esta é a razão porque falo sempre da necessidade de um diálogo nacional. É tempo de esclarecermos um certo número de coisas. Todos os atos suscetíveis de criar desunião, confusão, seja no plano político, seja no plano religioso, devem ser analisados a fim de estabelecer uns limites. Em conjunto, dizer quais as propostas para se caminhar em frente, fazendo com que as pessoas possam viver livremente a própria religião. Até porque se fala muito em Islão e cristianismo, mas há todos os que são adeptos da religião tradicional africana e são numerosos. No entanto, são, na maior parte das vezes, diluídos nas duas religiões reveladas, são ignorados. Ora, a realidade no terreno é outra. Por isso, há todo um trabalho a fazer.
A realidade do terreno é outra coisa. E mesmo essas pessoas também, on les ignore. Então,
Embora não seja muito bonito dizê-lo assim, mas a verdade é que a vantagem desta situação de crise é que constitui uma ocasião para abrirmos os olhos e para nos darmos conta de que estávamos a viver com base em determinados ideais, mas que o nosso comportamento social de cada dia não estava em conformidade com esses ideais. Falamos de laicidade, de liberdade religiosa, mas o nosso comportamento na sociedade, nos serviços públicos, reforçam a liberdade religiosa, reforçam a laicidade do Estado. É nesta ordem de ideias que eu penso que esta situação de crise veio abrir-nos os olhos. Mas não chega a ter os olhos abertos. É preciso fazer propostas e é neste âmbito que eu acho que a Igreja pode e deve ajudar para que se vá em direção a uma reconciliação fundada na verdade, ou, em todo caso, no perdão, porque não podemos pôr-nos a destruir tudo o que nos parece não corresponder à nossa versão das coisas. E creio que é esta também a mensagem da Igreja, dizer atenção. E é por isso que os bispos falam em prudência, porque há o risco de amalgamar tudo. Dizer tal pessoa é muçulmana e, portanto, é má. Tal pessoa é de tal etnia e, portanto, pertence a tal ou tal grupo. É por isso que falam de vigilância, porque há pessoas que utilizam o manto da religião para chegar aos próprios fins, mesmo políticos. É este o problema. Ao mesmo tempo, somos crentes. Então, como fazer para que a nossa crença não seja um meio de manipulação?
Ao mesmo tempo, como fazer para que a nossa fé não seja um meio de manipulação?
O Mali à procura de vias para sair da crise profunda que atravessa o seu tecido social. Ouvimos o antropólogo maliano Jean de Dieu Dambélé em entrevista à secção francesa da Rádio Vaticano. Adelie.